Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Em 1989, Portugal ganhava pela primeira vez o Mundial Sub-20 em Riada.
Portugal é campeão do mundo em futebol, momento de grande festa.
Em 1991, voltaria a vencer em Lisboa. Anos depois, convidamos Hugo Sarmento e o treinador Carlos Queiroz para falar sobre a geração de ouro.
Felizmente que a hora soou.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, na Antena 3.
E é isto mesmo, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com a Diana Duarte, mas também com o professor Carlos Queiroz e ainda com o autor deste livro que se chama Hugo Sarmento. Este livro que se chama Geração de Ouro. Há, desde já, aqui um facto a assinalar. Nesta altura, Diana Duarte nem sequer existia. A verdade é essa. Diana Duarte, o que é que para ti... Hoje nem sequer... Olá, antes do professor Carlos Queiroz.
Eu vim para aqui, hoje Hugo. Vim para aprender algo.
Diana, o que é que ouviste falar disto? Isto é o quê? Que acontecimento
sei,
foi este?
Não sei, entrei aqui sem saber. Cliquei.
Portanto, temos uma pessoa no programa. Portanto, há uma pessoa no programa que vos vai entrevistar e que não faz a mínima ideia do que é que aconteceu há 30 anos. Nós combinámos tratar-nos por tu numa conversa que tivemos antes e por isso eu vou aproveitar. Carlos, queres explicar à Diana Duarte o que é que aconteceu há 32 anos?
Olha, Fernando, eu não te vou chamar mais Fernando, vou chamar Spielberg. Porquê? Porque eu sinto-me aqui no Parque Jurássico, para dizer a verdade. Portanto, os dinossauros, não é? Já somos dinossauros e ainda só passaram 30 anos. Isto mostra bem o fenómeno do mediatismo dos nossos tempos. E dizer à Diana, naquele tempo, eu era mais ou menos assim parecido como ela, mais novo.
Com o cabelo comprido.
Cabelo comprido e com o estilo bem português daquele tempo, que usávamos um bigode, ela também não vai saber que era a Charles Bronson.
Sim, toda a gente usava bigode.
Charles Bronson. Então eu usava bigode porque eu tinha que parecer mais velho e eu precisava de arranjar uns elementos para as pessoas me levarem mais a sério, não é? Porque eu parecia mais velho, com um adulto.
Mas sentias que tinhas que demonstrar autoridade?
Não, pois porque era uma pessoa com mais maturidade, mais velha. Depois veio uma fase que foi ao contrário. Quando eu quis começar a parecer mais novo, tive que cortar o bigode. Quer dizer, ao princípio, usei o bigode para parecer mais velho. Mas aquilo é como eu digo, Spielberg, eu estou aqui. Isto parece o Parque Jurássico, porque nós já somos uns autênticos dinossauros para estas gerações. Então, isto mostra que os tempos vão passando, hoje tudo corre muito depressa, mas de facto foi um tempo bonito, uma aventura fantástica, aquela que nós vivemos 30 anos atrás.
Vocês não são jurássicos, a nossa geração quer aprender. E eu acho que, em nome da minha geração, pergunto porque é que esta geração é de ouro. A nossa, não é?
Aí deve ser o Hugo a responder. Hugo, tu que fizeste este livro, que se chama justamente Geração de Ouro, porquê é que o fizeste? Porquê é que denominas esta geração de ouro? Então, a atual, não é de ouro?
Ok. Antes de mais, Fernando e Diana, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Esta realmente não fui eu que a denominei de geração de ouro, foi um nome que foi atribuído à geração ao longo dos tempos. É claro que todas as gerações acabam por ter o seu brilho, mas este foi realmente um momento especial e muito marcante do futebol português. E é importante ter feito este trabalho. Eu costumo dizer que, acima de tudo, também era um dever de memória, exatamente porque pessoas como a Diana já não sabem que isto se passou. E eu, o futebol não começou agora. O futebol começou há muito tempo e este momento destas duas gerações marcaram definitivamente o nosso futebol a vários níveis. E foi provavelmente o virar de página para evoluirmos de forma tão significativa para termos também o que temos hoje.
Então, quem eram os grandes nomes da altura?
Os grandes nomes eram Figo, eram João Vieira Pinto, era Vítor Bahia, era o Fernando Couto, era
Paulo Sousa.
Paulo Sousa, toda essa geração. Curiosamente, o Paulo Sousa jogou muito pouco neste Mundial de Riad. Teve muito poucos minutos e não jogava a médio defensivo.
Não era a opção do Mister? Mister, o que é que aconteceu?
Aquilo era assim, nós quando íamos para o Mundial juntavam-se duas ou três idades, portanto havia uns que já tinham mais maturidade e estavam a jogar até já na segunda divisão profissional, com 19 anos, e outros que ainda estavam no Júnior, 18 anos. O Paulinho fez muitos jogos na primeira parte de qualificação, mas depois, nos seis jogos finais, ele tinha jogadores como o Hélio, o Filipe, já com mais maturidade. Mas é bom falarmos disto, Diana. Olha, aqui nas imagens estão a correr alguns jogadores. Não foi fácil lidar com estes jogadores, Paulo Sousa, Figo. Olha, a primeira coisa que é importante as pessoas saberem, a primeira vez que eles calçaram sapatos, foi comigo. Obriguei-os para ir para os jogos, para viajar, tinham um kit de sapatos, porque o Figo, o Rui Costa, só usavam sapatilhas. Então apareceu um maluco e tal. Não, a gente tem que se apresentar bem, temos que ir de fatos. E às vezes, na manhã de irmos para o aeroporto, tínhamos de estar a apertar a cintura e a fazer bainhas, porque as calças iam a cair, e de cintos. E havia até, por exemplo, uns que iam com debaixo do casaco com corda amarrada, que era para as calças não caírem. Mas foram tempos de aventura em que realmente a pergunta geração de ouro, eu acho que houve um momento simbólico de transformação das mentalidades. E eu acho que o ouro deles não foi tanto pelos resultados, mas foi pelo exemplo e a referência que deram para deixar de haver uma só geração de ouro e passar a haver uma mina de ouro constante e progressiva sempre no futebol português, que hoje estamos a celebrar. Vocês celebram os cristianos. Eu quando comecei a trabalhar com eles, por exemplo, o Cristiano com 18 e 19 anos, não sei se estás a ver, perdi aqui um bocado do equipamento, porque quando eles começam novos, foi uma coisa muito gira, que eu quero agradecer ao Hugo, porque realmente fazer uma história de muitas histórias, de muitos anos, não é uma tarefa fácil. Então vale a pena ler e passar os olhos por aquilo, para vocês mais novos saberem que houve um antes, um presente e um depois.
Como é que tiraste essa empreitada, Hugo? Fizeste muitas entrevistas, foste arquivos, leste as minhas antigos?
Sim, foi um processo longo. Iniciou-se em 2014, portanto levou vários anos a concluir, mas iniciámos realmente por uma pesquisa documental, primeiro com o reescrever da história. Portanto, fui aqui aos arquivos da Biblioteca da Universidade de Coimbra selecionar os jornais desportivos da altura. A partir daí fiz também uma pesquisa científica, porque o trabalho tem uma base científica. Tive a colaboração também da Federação Portuguesa de Futebol, que nos deu alguns documentos, como atas, projetos que foram desenvolvidos na altura, etc. E a partir daí criámos guiões de entrevista. E entrevistámos 31 jogadores, dos 34 que participaram nestes dois campeonatos do mundo. Entrevistámos jornalistas que acompanharam estas seleções, entrevistámos elementos da equipa médica, portanto, todo um conjunto significativo de pessoas. E, por fim, entrevistámos o professor Nel Vingada e o professor Carlos Queiroz, que não foi fácil de entrevistar. Portanto, eu penso aqui em entregar o trabalho e a finalizar o trabalho sem a entrevista do professor Carlos Queiroz, mas depois, conseguindo a influência do professor Nel Vingada, acabamos por fazer essa entrevista, que foi decisiva também para compreendermos muitos dos aspectos que estavam subjacentes a este processo.
Já agora, deixa-me só dizer que o professor Nel Vingado tem uma bela história em Riad. O professor Nel Vingado esteve quase a ser preso. Quem é que conta a história? Hugo Carlos Queiroz.
Não, aquilo começou tudo porque ele, com aquele arzinho dele de português, fim das Arábias, primeiro começou num hotel que se fardou de árabe e entrou pela sala adentro e começou a comer a comida dos nossos jogadores. E eu tive que chamar o segurança para o agarrar, não era? Um árabe que estava lá dentro. Depois fomos dar um passeio e ele e o Coutrinho andavam lá. E chegou a que a Arábia Saudita era muito fechada naquela altura, muito restrita, e nós éramos aventureiros e até era engraçado porque eu lembro para os jogadores, os pais passavam com as meninas não podiam sair dos carros, mas diziam adeus dos carros, e então eu comecei a reparar que nos supermercados os nossos jogadores estavam muito interessados nos produtos. Então, eu comecei a andar, então o que é que era? No outro lado da bancada dos produtos, as meninas abriam os produtos e eles falavam entre os produtos de um lado para o outro. E aí que entrou Nel Vingada, que se vestiu de árabe, chegou lá a hora da ida para a mesquita, e ele, em vez de ir para a mesquita, queria-se raspar da reza, e foi a polícia religiosa e quis metê-lo dentro.
Essa história é muito boa. Atenção, ouvintes da Provaral, estamos a entrevistar Carlos Queiroz, mas também o Hugo Sarmento, a propósito da geração de ouro. A pergunta que nós fazemos é: onde é que vocês estavam quando foi a final de 91 no Estádio da Luz? A ideia que eu tenho é que toda a minha geração estava no Estádio da Luz. A sério, de cada vez que eu falo sobre isso, alguém diz: eu estava lá.
Foi quando? Em 91?
Foi em 91. O Estádio da Luz estava completamente esgotado. Eu não sei, mas é esta a pergunta. Queremos saber que recordações é que vocês têm da seleção. Já agora, uma das pessoas que marcou também este período foi Gil, o ponta de lança. Ele deixa-nos aqui uma mensagem. Ora, vamos ouvir.
Bom, saudações desportivas a todos. Gostaria de dizer que, para mim, é uma honra poder falar do professor Carlos Queiroz. Alguém que representa muito para toda a nossa geração, todos aqueles que fazem parte da geração de ouro e não só, porque antes da geração de ouro tivemos jogadores que não tiveram presentes em 89 e 91, mas que significam muito para nós, porque foram aqueles que nos deram todo o apoio durante as campanhas para os mesmos feitos. Por isso, hoje estou aqui simplesmente para contar um trecho daquele que foi a preleição para a grande final do Campeonato do Mundo de Lisboa 91. Gostaria de dizer que o professor Carlos Queiroz e o Nel Vingada pegaram nos seus meninos e fomos para o autocarro, direção Guincho, e fomos para a Praia do Guincho. Chegamos à Praia do Guincho, ficamos de pé naquelas rochas, com vista ao mar, e o professor Carlos Queiroz perguntou-nos: jovens, estão a ver o mar? E nós: sim, professor, estamos a ver o mar. Então, eu quero que vocês amanhã, na grande final, vocês tenham um comportamento como está neste momento o mar. E nós ficamos a nos olhar uns para os outros. Queríamos saber como assim. E o professor disse: vocês estão a ver aquela parte do mar que está junto ao horizonte? E nós: sim. O que é que vocês estão a ver? E nós: estamos a ver uma zona calma, serena. É assim que eu quero que joga do meio campo para frente. Vocês estão a ver as ondas bravas que estão a bater aqui nestas rochas? Sim, estamos a ver. É assim que eu quero que joga a defesa. E dito e certo, a defesa jogou com uma bravura e do meio campo para frente foi uma calma e serenidade. Este foi a grande preleição do professor Queiroz antes da final contra o Brasil no Estádio da Luz. Era isso que eu queria partilhar com vocês e dizer que este professor, este amigo, este treinador, companheiro, conselheiro, enfim, ele foi tudo para nós e continua a ser o nosso mestre. Sou Carlos Queiroz. I love you.
Já valeu, cá, já valeu, tens vindo ao programa para ouvires este depoimento do Gil.
Sim, fantástico. Bom, é suspeito porque é um amigo, não é?
Mas é muito poético. Isto aconteceu mesmo? Isto aconteceu mesmo?
O que eu digo é, eu estava a pensar assim, o que um gajo faz para ganhar. Eu tenho que inventar para chegar lá à frente. É, mas aquilo era um mundial que, portanto, de uma maneira ou de outra, eram jovens de 19, 20 anos, e deu uma onda muito elétrica, muito entusiasmante, como o Fernando te leves lembrado, da final de 91, 127 mil pessoas no estádio.
Estavam 127 mil pessoas.
É o recorde do mundo de um jogo, de uma final de um campeonato do mundo em todos os escalões, é esse jogo. E eles tiveram que parar, a polícia teve que parar a entrada das pessoas, porque havia para aí 15 ou 20 mil pessoas com bilhetes, havia muitos bilhetes falsos na altura, e então houve uns que foram entrando, eles tiveram que parar a entrada. Até houve um incidente entre o presidente Avelange e...
Aliás, nós estamos a ver imagens, justamente deste estádio, este estádio que era o Estádio da Luz, que já não existe, não é?
A segurança nem deixou que eles descessem para entregar a taça em baixo, nós tivemos que ir lá acima por questões de segurança do presidente. Bem, e então esse entusiasmo, eu estava com medo que isso perturbasse um bocado o jogador, eu tinha que inventar coisas, não é? No fundo, isto é uma profissão que nós vamos tentando... Enfim, manter o respeito, treinadores, mas no fundo a gente no final somos uns inventores porque fazemos tudo para tentar ganhar os jogos dentro e fora do campo.
Carlos, deixa-me aqui lançar o nosso WhatsApp. Já sabem, a forma como podem e devem participar neste programa é através dele, 960386272. Temos dois grandes convidados, o Carlos Queiroz e também o Hugo Sarmento. A propósito desta geração de ouro, digam-nos o que é que se lembram dela. Deixem a vossa mensagem, áudio ou vídeo, através do 960386272. Aqui estamos nós, deixem-me dizer-vos que já temos aqui três mensagens que vamos passar para vocês ouvirem, de três ouvintes. O primeiro, eu penso que será o Rui Araújo, não tenho a certeza, é ele mesmo. Rui Araújo deixa aqui esta mensagem.
Olá, boa tarde para o Varal, já vi que hoje é dia de tributo aí ao nosso grande professor Carlos Queiroz. Pronto, como tal, vim vestido a rigor e para além disso fui tomar a vacina da Covid no pavilhão Carlos Queiroz, hein? Que grande coincidência. Engraçada. Também fui ao Mundial, esse jogo épico da final do sub-20 do Portugal-Brasil, o jogo com mais assistência nas bancadas de um estádio de futebol em Portugal, 130 mil pessoas, fui com o meu pai. Lembro-me que não tínhamos lugar e estávamos apertadíssimos nas escadas, o pessoal a mandar sentar e não conseguimos sequer sentar. E foi um stress, mas foi uma experiência fabulosa e tinha para aí 10 anos e foi uma experiência que nunca mais me esqueço e pronto, grande vitória, grandes momentos épicos, grandes memórias e pronto, um grande bem-aja aí ao professor Carlos Queiroz e um grande abraço aí ao melhor programa da rádio em Portugal. Um abraço.
Aí está, duas boas mensagens.
Dizer, melhores, um abraço para o Rui também. E é uma felicidade. E agora queria lhe perguntar, mas depois vou-lhe perguntar uma coisa, se não foi ele que me fez lá uma coisa durante o jogo.
Pergunte, que ele envia outra mensagem rápido.
Sim, ele envia já outra mensagem. Carlos, queres deixar aí a pergunta já para o Rui?
Não, uma coisa muito gira, rápida, quando vamos para os penaltis, aquilo estava tenso, e há um senhor vestido, um rapaz que chega ao pé de mim com uma farda, que eu até parecia que era uma farda de bombeiro, e... Estamos aí para o prolongamento, final do prolongamento, e ele falou para mim e disse: professor, seguro isto na mão, aperto com força que vamos ganhar. E eu nem tive tempo de ver, aquilo parecia um vidro, não sei se era o Rui, se era o pai dele que estava lá, e eu vi que aquilo era uma coisa, e Fernando e Diana, aquilo naquela altura eu agarrava-me a qualquer coisa, não é? Se fosse aquilo para ganhar, e apertei aquilo na mão, e apertei até, acho que até mais, acho que eu tenho uma fotografia, que eu depois estou na preleção dos penaltis e tenho uma mão fechada, que era a tal coisa que meteram na mão. Acabou o jogo, agarrei isso, meti no fato de treino, fechei o zip e disse isto, eu não vou largar isto até o resto da minha vida, vai andar comigo em todos os jogos. Então fomos para o balneário celebrar, toda a gente a celebrar. Quando eu vou ao meu bolso, não estava lá. Entrei em pânico, não é? Então, claro. Tudo a celebrar, e eu venho pelo túnel desesperado à procura, e a malta a perguntar, mas o que é que andas à procura? Disse, pá, eu não podia dizer, porque aquilo, como era superstição, eu tinha vergonha, de dizer. E então andei ali uma data de bocado, e eu espero que não tenha, ou que se foi o pai do Rui, olha, queria-lhe agradecer, porque nunca mais encontrei essa pessoa.
Ah, espera lá,
passo de mágica.
Achas que se tivesses encontrado esse bocadinho que perdeste, se calhar tinhas ganho mais, Carlos?
Não tinha ganho mais, tinha ganho tudo.
Adoro essas superstições. Deixa-me dizer que nós temos aqui mais duas mensagens, que são estas que vão entrar já a seguir. Esta mensagem chega-nos do Pedro.
Boa tarde, Albino, boa tarde ao professor. Boa tarde ao outro convidado, que eu esqueci agora o nome. Peço imensa desculpa. Queria só fazer uma breve pergunta ao professor Carlos Queiroz. Alguém que eu acho que, pá, eu associo sempre à formação, pá, não sei porquê, mas associo muito à formação e à criação de novos talentos e à exposição de novos talentos. Queria-lhe perguntar sinceramente se ele, se estivesse na decisão dele, se estivesse nas mãos dele, se ele gostaria de fazer parte ainda do Sporting, da estrutura do Sporting, fosse na parte da formação, fosse como treinador, se o Sporting está no coração ou se é algo que, como se costuma dizer, já passou, já acabou, é passado. Um grande abraço e obrigado.
Sim, um abraço. Essa foi outra etapa fantástica da minha vida. E é impossível, eu tenho que confessar isso hoje como profissional. Nós, como profissionais, chega uma altura que queremos dizer que somos isentos, distantes. Mas depois de estarmos 2 anos e tal a trabalhar com as cores de um clube... E principalmente para os treinadores da minha geração, que nós vimos daquela fase romântica do futebol, o balneário sagrado, quando a gente começou, miúdo, vai buscar água, agarrega as minhas botas. Eu venho desse tempo, desse futebol. Agora não, agora são os miúdos que mandam nos mais velhos, as estrelas, dizer, pá, leva-me o saco. No meu tempo a gente até carregava água. E é impossível não ficarmos ligados por emoção e por paixão aos sítios onde trabalhamos. Porque o primeiro trabalho de um treinador hoje, e naquela altura ainda, como sempre, é dar o exemplo que as pessoas têm que vestir a camisola do clube, da equipa, que não é acerca do dinheiro, não pode ser acerca do dinheiro, do salário. O futebol é um futebol profissional hoje, muito comercial, mas acreditem, quando nós cruzamos as quatro linhas, as pessoas não sabem exatamente o que é que nós sentimos, é aquela camisola que o jogo nos dá, é nós contra vocês, seja solteiros, casados, amigos contra amigos, seja o que for, quando o jogo começa é a camisola. E portanto eu tenho a dizer ao vosso ouvinte, com certeza sportinguista, que o Sporting está no meu coração, e se um dia houvesse essa oportunidade, porque não, é um clube fantástico e tem uma massa associativa incrível, seria uma honra para mim.
Carlos, em off falávamos à tarde que eu perguntava-te, na verdade, em que país é que tu já tinhas treinado, onde já tinhas vivido, e tu dizias-me que já tinhas vivido em variedíssimos, sei lá, já tinhas vivido onde? Em Espanha, em Inglaterra, no Irão, na Colômbia, em África. Em todo lado, basicamente vivo em quase todo lado. Mas eu perguntava-te se, e foi aí que disseste, olha, boa pergunta, de certa forma, que, então e levaste a tua família? E tu, o que é que me respondias?
Eu digo isto da parte de treinador, porque, e de seleções, principalmente quando nós estamos nas seleções. Primeiro, Fernando, é mais fácil falar dos países onde eu não vivi, porque são tantos os que eu vivi, fica um bocado complicado. Mas nós, repara, uma pessoa que está no tipo de vida e no topo em que eu vivi, eu trabalhei em 5 seleções diferentes: Estados Unidos, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Portugal 2 vezes, Irão 2 vezes. Portanto, metade da minha carreira foi em seleções, sempre a viajar de um lado para o outro, não estamos em casa. E então, se perguntares a uma pessoa como eu, o que é que está primeiro, família ou futebol? Em 10 pessoas como eu, ninguém tem a honestidade de dizer que o futebol está primeiro. Todos nós dizemos que a família está primeiro. Não há nenhuma hipótese de dizermos que a família não está primeiro. Mas, na verdade, nós começamos isto tudo por nós, pela família, mas ao fim de alguns anos, quando olhamos para trás,
é o futebol.
Não estão. Na realidade, o futebol veio primeiro, está primeiro, porque às 2 por 3, não sei como é aí na rádio, na Antena 3, nós temos contratos a 24 horas, não é? O melhor dia de um treinador é o primeiro e o último, quer dizer, a gente só sabe uma coisa, quando assinam um contrato, é o primeiro dia do último dos nossos dias. E depois a família começa a ter um problema, entra na escola, sai na escola, as escolas a mães, e as mães são muito sensíveis a isto, que é a interrupção da escola, etc. Então começa a divisão da família, e é preciso realmente ser muito forte, muito unido para ultrapassar essas coisas. Claro que os treinadores do clube é diferente, mas eu e a minha família não nos queixamos disso, porque por outro lado, isto também nos deu a oportunidade de ver o mundo, estar com o mundo, e somos humildemente muito gratos por o futebol nos ter proporcionado isso.
Sabes que uma vez recordo-me alguém que perguntava ao José Mourinho, que foi de resto teu aluno, ele e o Pézé, eram bons alunos eles?
Foram excelentes alunos, diferentes, mas foram excelentes alunos. E aliás, eu às vezes eu tenho ainda a prova final do Zé e do Peseiro, e às vezes tenho vontade de dizer: é pá, cuidado, senão eu ponho isto cá fora, que é para a malta saber os piratas que vocês eram. Mas foram dois excelentes alunos a quem eu tive o grato prazer de dar como professor na universidade as 2 melhores notas de final de curso.
Deixa-me fazer duas perguntas numa, que são estas: é mais fácil treinar uma seleção ou mais complexo do que uma equipa normal? E como é que tu psicologicamente consegues dominar uma equipa? Acredito que muitas vezes não seja só fisicamente que a equipa tenha que estar bem, muitas vezes é também é um fator psicológico. Já vi muitas equipas a passarem por um mau período, que se percebe que é claramente um fator psicológico. Mas muda-se de treinador e numa semana começam todos a jogar bem. Não pode ser. Não é?
Hoje, bom, eu com a minha experiência neste enorme parque jurássico, não é, que já tem bastantes anos, atravessei diferentes fases do futebol. E há um ponto importante para nós: ou nos adaptamos aos tempos, ou perdemos, ou estamos para trás. Portanto, eu comecei no tempo em que a gente carregava água, o balneário era uma conversa, que a gente tinha que mandar calar os jogadores às vezes para começar a preleção. Hoje é silêncio absoluto. A gente entra num balneário, os balneários são, é um espaço de surdo-mudos. Porquê? Porque o balneário é um espaço em que toda a gente está assim. Portanto, isto é um mundo diferente, isto mudou o mundo. E portanto, a primeira coisa que nós
estão treinadores... Estão assim ou estão assim?
É das duas maneiras. Uns é assim, outros é assim. A verdade é que isto é uma barreira, uma fronteira. Não é mau nem é bom. É um mundo moderno. O telemóvel, as comunicações, os ITs mudaram o mundo.
Não pode fazer faz um live no balneário e eles
não,
vão.
Não, quase. Não, é verdade. E tanto que é um live, que eu vou dizer, Diana, por exemplo, nós treinadores atuais, quando eu comecei, e uma das importâncias que eu tinha na seleção é que eu falava inglês e tal, então dava jeito de ter ali um treinador: é pá, diga lá aqui ao cozinheiro o que é que a gente vai comer hoje, o hotel e tal, portanto, a minha mais-valia. Hoje falar inglês não serve nada. Hoje, quem não souber falar a nova linguagem do século XXI, que são as linguagens tecnológicas, não consegue sequer comunicar com as crianças. Portanto, esta revolução, esta revolução de comunicação levou-nos também, treinadores, a adaptarmos as novas técnicas de imagem, de comunicação, de treino virtual. Por exemplo, eu lembro-me no Manchester United, ainda com o Rooney, com o Cristiano, quando nós começámos a fazer a apresentação no iPod, nós preparávamos uns iPods com as imagens dos resultados, corridas, os tackles, da performance técnica, e eu comecei com eles dois e com a equipa do Manchester a apresentar em iPod essa comunicação individual, para eles lerem sozinhos, para irem para casa. Depois, a seguir, veio o Geeks, também queria, e portanto, isto para dizer o quê? Nós, este mundo do futebol não é um mundo estagnado, é um mundo em movimento. E, portanto, os treinadores e os jogadores que se querem manter aqui têm que se manter no topo, porque se nós estagnarmos, entramos em declínio.
E são ultrapassados.
Temos uma alternativa, não é? Que é sairmos, agradecer e sairmos. Mas esta nova geração de jogadores que está hoje. Sem dúvida, a vossa geração, Diana, não fala a língua do século XXI, e a língua do século XXI é uma língua mediática, é uma língua imediática, e que se nós não tivermos capacidade de falar a vossa língua, ficamos a falar sozinhos.
Tens de contratar a Diana na tua próxima equipa, que ela fala muito bem para a geração dela, que é a tua, é que tu treinas. Devias estar muito atento.
Sim, não, é a minha, porque eu portanto, com esta idade, os resultados é que me puseram com este ar pesado, mas com 36 anos, com 36 anos, ainda tenho aqui um espaço de progressão, não é?
Claro, eu faço uma ideia. Já agora, Hugo, há que dizer, e com toda a justiça, que quando falavas com os vários jogadores na construção deste livro, todos eles assinalavam o quanto o nosso convidado, o professor Carlos Queiroz, revolução no processo de treino que ele fez, alterou alguns dos processos de treino, inovou na análise de jogo. Tu disseste-me que havia jogadores que diziam que nunca tinham visto um vídeo de uma equipa adversária, o que custa acreditar, muitos anos passados, não é? Mas a verdade, e isso aprendi contigo, e agradeço por isso, sobre qual foi o primeiro emprego de Carlos Queiroz. Bem, profissionalmente falando, entenda-se, ele foi analista da seleção brasileira em 1982, quando eles foram participar ao Mundial em 82. Foi onde? Foi em Espanha?
Espera aí, eu ajudo. O Vasco da Gama ia para baixo e nós estávamos.
Esse foi o teu primeiro emprego, analista da seleção brasileira, onde estavam nomes como o Zico, que era um dos meus ídolos de então, e o Falcão, que também era ótimo. Portanto, era este o teu primeiro.
Foi o meu trabalho de colaboração com uma seleção na análise do jogo, eu e as pessoas do departamento de futebol da Universidade de Lisboa, e eu, como era a pessoa que dominava melhor aqueles sistemas, Fernando, naquela altura, quando começámos a fazer as primeiras animações táticas, eu comecei a fazer as primeiras animações táticas, que hoje são estas coisas que há, enfim, que o Hugo sabe falar melhor disso do que eu vou acompanhando, mas para fazermos uma sequência de 30 segundos nos cantos ou nos movimentos táticos dos jogadores, nós ficávamos 8, 10 horas em sistemas manuais a animar as peças do computador, porque eu depois onde é que entrava? Porque aquilo tinha que ser tudo harmonioso, tudo coordenado, e portanto era um trabalho conjunto entre as pessoas que trabalhavam na parte tecnológica e eu, que era o técnico que imaginei. Portanto, quando eu comecei nos cursos de treinadores em Portugal, e nessa apresentação para a seleção do Brasil, a mostrar uma análise de animações técnicas e táticas no futebol, foi uma coisa diferente. E pronto, foi engraçado. Eu diverti-me à brava.
Hugo, entra aqui em campo autenticamente. O que é que disseram os jogadores? O Carlos Queiroz não pode estar aqui agora também a falar muito daquilo que fez, mas tendo aqui uma análise mais isenta da tua parte, não é? O que é que tens a dizer? O que é que descobriste com este livro?
Sim, esta análise foi toda isenta. Isso é uma coisa que é bom que fique clara, porque o trabalho foi todo independente e, uhum. e para termos a colaboração do professor foi difícil, como eu já disse. Uhum. E portanto...
O livro existia sem o professor?
Existia. O livro estava pronto, porque estávamos com dificuldade de ter a entrevista do professor, portanto estava pronto. Mas é óbvio que depois foi um acréscimo muito grande... a entrevista do professor. Mas o que é que eles salientam? Principalmente a revolução no processo de treino, eles salientam muito isso, que a maneira de treinar era muito diferente, havia uma especificidade muito grande relativamente àquilo que é o processo de jogo, que é o que atualmente se faz, mas na altura não se fazia. Havia uma preocupação, ainda agora na apresentação tivemos a falar um pouco sobre isso com o Paulo Madeira também, uma sistematização muito grande das bolas paradas, uhum. e isso também não era usual nos clubes. Tivemos até uma intervenção do Bizarro, que atualmente é treinador da 2ª Liga, e que nos disse que fez 6 ou 7 golos com um canto que fazia na altura, portanto, repetindo esse canto, ele conseguiu fazer uma série de golos. Uma reformulação também nesse campo de observação e análise de jogo, em que treinadores do Porto, do Benfica, etc., nos diziam que nunca tinham assistido a qualquer vídeo, portanto a qualquer apresentação relativamente à análise dos adversários ou da própria equipa, e que isso nas seleções já era feito de forma muito frequente, tanto a análise dos adversários como a análise dos próprios treinos, e portanto tudo isto eram processos diferenciadores. E depois também essa relação de proximidade, por um lado havia uma liderança muito forte da equipa técnica, mas também, e eu lembro-me muito claramente das palavras do João Vieira Pinto, que me dizia que havia aqui um lado também muito paternal e que eles viam tanto o professor Carlos Queiroz como o professor Nel Vingada como pais e que se acreditavam piamente em tudo que eles faziam e diziam e que seguem a acreditar nisso. Portanto, isso é muito, muito comum.
Carlos, deixa-me fazer esta pergunta. Esse não é o sonho de qualquer treinador, ver assim os jogadores olharem para eles como pais e fazerem tudo aquilo que eles querem? Porque depois eles não vão fazer isso, não é? Estes das outras equipas
Sim,
têm...
Eu acho que... muitas experiências que eu tive depois uhum. do futebol profissional, sénior, em todo lado do mundo, o patamar mais elevado de quando nós nos sentimos bem é quando, que eu me sinto bem como treinador, é quando através da convicção e da crença, uhum. Os passos de comunicação se abrem entre a confiança, a abertura que há entre os jogadores, a equipa e o treinador. Quando nós atingimos esse patamar é quando estamos na plenitude dos nossos resultados. Infelizmente, às vezes, o canal de comunicação com o presidente fica assim um bocadinho mais fechado e tal, mas, enfim, como realização da relação jogadores-treinador, trabalhar pelo convencimento, isto é, levá-los eles próprios a acreditar naquilo que nós estamos a fazer. Mas sem... porque se os jogadores não acreditarem em nós, naquilo que estamos a fazer, não há hipótese de haver sucesso. E aquilo que eu gosto de Padre Diana, porque senão os dinossauros, quando aparecem nos filmes, as crianças ficam todas assustadas, e vamos lá tornar os dinossauros simpáticos para as pessoas que nos estão a ouvir. Eu gosto sempre de falar de futebol, de coisas sérias, em tom de brincadeira, e a brincar com as coisas sérias, que é a melhor maneira também de dizer as coisas para a gente não se queimar muito.
Concordamos.
Mas na realidade, por exemplo, a FIA, essa ideia que eu tinha na altura, que eu estudei muito o futebol aqui lá fora, não interessa, essa parte é mais para o Hugo, vendendo nas universidades. Havia Sim. uma sistematização e havia, de facto, uma qualificação de determinados movimentos. E a parte gira disto, que conta e aqui as pessoas apanham, é que os jogadores iam decorando o canto número 1, número 2, número 3, 4, 5 e tal, os lançamentos de linha laterais, a gente tinha tudo, era um pacote que dava para dar e vender. E então, o que é que começou a acontecer? A gente ia para os jogos, e ouvia-se livro 2, 3, 4, pimba, golo. Canto 4, pumba, golo. Às 2 por 3, tínhamos um amigo nosso, que ainda está vivo, graças a Deus, era o dirigente António Pimenta. Estávamos no jogo, e o árbitro apitava e ele era o primeiro a levantar-se, virava-se para mim e tal, que número, que número? Que era que ele queria. Ele queria dizer aos jogadores, e ele dizia três, e ele três, três, dizia também três, três, pumba, golo.
Essa história é muito boa. Deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens e eu quero que vocês ouçam algumas delas, não todas, não vamos conseguir. Vamos colocar aqui uma mensagem que nos chega deste ouvinte, que é o Bruno.
Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Carlos Queiroz, Alvin, Diana, Nuno. Tenho que agradecer, depois de tantos anos, ao professor Carlos Queiroz, as malhas que levávamos nos treinos das camadas jovens do Futebol Clube do Marco. Passo a explicar porquê. O nosso treinador era o professor Freixo, e quando o professor Freixo, no início do treino, ia distribuir os pinos após vários exercícios, quando eram mesmo muitos pinos dispersos pelo campo, a gente punha as mãos na cabeça e dizia: olha, já leu o livro do Carlos Queiroz outra vez. Um grande abraço e espero que o professor tenha muito sucesso ainda. Um abraço.
Um abraço, um abraço.
Ah, boas mensagens, Carlos.
E outros chamavam, portanto, o desenho da configuração dos exercícios. Eina, pá, o aeroporto está iluminado.
Carlos, tenho aqui duas perguntas que me parecem obrigatórias. Uma, são as duas complexas. Podes responder pela ordem que quiseres. A primeira é: como é que a seleção vai ganhar o Euro? A seleção atual, esta é a primeira. Estou à espera de uma resposta boa da tua parte. A segunda é: como é que vai ser...
vai ganhar ou vai ganhar? Estás a perguntar se vai ganhar ou estás a perguntar a forma?
Não, como é que vai ganhar? Qual é a forma, não é? Como é que vai ganhar a seleção?
Tem a do Fernando, a minha. Nossa, a seleção ganha sozinha. Não preciso ir. Eu vou dar, sim, a minha fórmula, a minha opinião. Sim. E qual é a segunda opinião?
A segunda opinião é: como é que tu pensas que vai ser o futebol no futuro?
Sim.
Olha, deixem-me só, a propósito disto, deixem-me só introduzir um comentário do Ramiro, no nosso chat, que diz assim: a geração atual joga um futebol que não dá espetáculo. No jogo contra a França do atual europeu até deu dó, foi só jogar para trás.
Não concordo muito, por acaso.
Concordo aqui com o Ramiro.
Concordas, Hugo?
Apanhaste-me de surpresa. Eu acho que já jogamos melhor, mas... taticamente há uma ideia e há um conjunto de situações que são pensadas, mas eu tenho preferência por outro estilo de jogo, mas isso é...
Hugo, aqui entre nós, com o Carlos Queiroz não pode falar, mas no Euro 2016 nós não jogamos assim grande coisa, há que dizê-lo, e ganhamos, a verdade é essa.
Exato, por isso é que eu estou a dizer, mas nós vínhamos habituados a uma seleção que dominava e dava bom espetáculo, mas não ganhámos, é verdade, não é? Mas tivemos,
exato.
No esplendor, esta geração de ouro, depois com a ajuda de outros jogadores, Simão, Ronaldo, etc., Deco, tivemos uma equipa que dominava e jogava em qualquer campo que fosse. Mas é verdade que chegamos ao fim e acabámos por não conseguir nenhum título.
Atenção, que eu estava a brincar quando dizia que o Carlos Queiroz não podia falar. O Carlos Queiroz só deve falar agora. Carlos, o que é que tu achas?
Começando por sério, falar de coisas brincadas. Eu penso que primeiro é preciso ver que nós estamos no Campeonato da Europa, são as melhores equipas do mundo. Uhum. A Europa está cada vez mais longe da África, da mesmo, por exemplo, se virem os jogos onde eu estive agora da América Latina, uhum, uma série de jogos lentos, aborrecidos. A Europa fez o take-off, como é que dá? Desculpa, em inglês, fez a descolagem, uhum, relativamente ao mundo. E portanto, quando se vai para um campeonato da Europa, essa coisa da gente, estamos sempre a fazer contas, porque os outros não fazem, os outros também fazem contas, e então quando vem a equipa de Portugal fazem um continho e têm que fazer as continhas certas. Agora, eu acho que eu costumo, olha, um treinador inglês muito famoso, já não existe, enfim, já não está entre nós, que se chamava William Shakespeare, foi um consagrado. E ele disse uma coisa sobre o futebol, que é: to win or not to win, that is the question. Acho que foi isto que ele disse, mais ou menos. Não sei se estou muito longe da verdade. E a questão aqui é há uma fórmula que é para ganhar, no fundo e no final. Isto na vida, nós todos temos que... A vida é saber eticamente ganhar, progredir. E claro que... não pode haver um futebol para todos os paladares e para a ópera. porque essa coisa de ópera e ganhar não é para todos. Mas eu acho que há também uma aprendizagem e adaptações. O jogo de Portugal saiu muito bem, porque é difícil emocionalmente, a tensão. Acho que sair da Alemanha e depois fazer o jogo que fez contra a França, eu acho que só temos que congratular o nosso técnico e os nossos jogadores. Agora, eu não gosto de complicar o futebol, não gosto de intelectualizar o futebol. Isso é para quando nós estamos lá na faculdade a trabalhar. Quando estamos a falar para o público, eu vou-vos dizer e vou dar um conselho, se o Fernando me quiser ouvir.
Quero.
Não na seleção, mas como é que eu fazia no Real Madrid, quando fui treinador do Real Madrid. Eu socorri-me das fórmulas de alta matemática usadas pelo Einstein e por essa malta toda para construir as minhas táticas no Real Madrid. Portanto, aquilo são fórmulas muito elevadas, e a alta matemática era assim. Eu agarrava no Ronaldo, aquele brasileiro fenómeno, e punha lá dentro da equipa. Bom, passo um. Os outros treinadores punham dois ou três à volta do Ronaldo. Bom, aí entrava o Einstein com a tal fórmula matemática. 3 para 10 ficam 7. E eu dizia assim, ai, tu dás-me 7, então espera aí que eu vou-te dar a resposta. Levas com o Michel, com o Roberto Carlos, com o Zidane, com o Raul, com o Figo, com o Elguera e com o David Beckham. 9 contra 7, ainda com estes nomes. Epá, e o Einstein ajudou-me a ganhar aquilo quase todo. Só falhou quando a fórmula do Ronaldo se lesionou. Olha, quando se lesionou o meu amigo Florentino Pérez, achava que não era preciso mais ninguém na equipa, e no final ele ficou lá e eu fiquei a pagar o pato. Fiquei a ir embora.
Adorei a explicação.
Não tem nada de complicado. A gente vai jogar contra a Bélgica. Cristiano Ronaldo, lá agora. 2-3 à volta dele. E depois, olha, agora vais ainda levar com o do Manchester City, estás aqui o Bernardo, levas aqui ainda com o Jota do Liverpool, levas com esse. Pronto, eu acho que tranquilos, vamos divertir a ver a seleção jogar bem.
Adoro.
Olha, nós na semana passada entrevistávamos o Rui Miguel Tovar, que falava de. Dizia que o futebol antigamente era mais bonito, dava um mais espetáculo, assim, um pouco como dizia aqui o Ramires na caixa de comentários. E um dos argumentos que ele dava é que hoje em dia há muita informação sobre os adversários. E como é tão estudado, acaba por ser mais previsível.
Oh, Carlos, e há pouco assim em passant, tu disseste, não sei que o futebol não, mais comercial. Também senti aí que tu dizias qualquer coisa a esse nível.
E hoje, vamos ver, hoje a indústria do futebol, a gente lá fora, onde eu trabalhei mais na área anglo-saxónica, dizemos money talks, dinheiro fala. Mas não é só no futebol, é em quase todas as áreas da vida, o dinheiro fala. E realmente nós, hoje há um futebol dentro das quatro linhas, como houve sempre, mas há um outro futebol fora das quatro linhas, e um dos maiores desafios dos treinadores é não deixar as coisas do futebol fora das quatro linhas entrar dentro das quatro linhas. Eu lembro de um episódio interessantíssimo que eu tive experiência na seleção portuguesa, que um imaginativo do marketing, nós íamos a caminho da África do Sul, fez uma proposta naquele tempo. Eu nem pensei que aquilo era a sério, mas era mesmo de um dos principais sponsors da federação, que era assim, a ideia era que eles iam fazer um concurso público por uma das companhias de comunicação que eram sponsors da federação, para os adeptos escolherem um jogador para jogar à África do Sul. Como eu tinha 23, eu escolhi os outros 22. Isto passou-se em 2010. É um exemplo concreto que o mundo está sempre em progresso, está a evoluir. E hoje, o dinheiro, portanto, hoje quando são as equipas do eu, porque nós antes jogámos com os jogadores românticos. Eu ainda tive o privilégio de uma vez, num jogo, treinar o José, porque é uma história muito engraçada, que ele ainda se zangou comigo, mas depois isso é outra parte. Os jogadores românticos, que não podiam sair. Depois começámos a treinar milionários. E depois passámos agora para outra fase, que nós treinamos companhias. Portanto, cada um daqueles jogadores, por exemplo, quando nós estamos a falar do Jota, do Cristiano, do Bernardo Silva, cada um por si é uma empresa. Cada um por si é uma companhia, com interesses próprios. Portanto, É, a leitura, isto pode ser maçador para o público, eu não gosto de maçar as realidades, mas ajuda também a compreender, no fundo, o que é esta realidade. Portanto, jogam-se aqui muitos interesses, muitas coisas, mas aqui é onde anda o treinador, o ser capaz de voltarmos às raízes do futebol, à paixão do futebol, e fazer aquela gente jogar toda junta para um propósito, para um único, único objetivo, onde nós entramos muito hoje.
Estamos a 5 minutos do final do programa, temos aqui duas mensagens para tu ouvires e ainda tenho aqui uma pergunta para o Hugo. Estas são as mensagens, esta é a primeira, é de Miguel.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todo o auditório, boa tarde ao seu Carlos Queiroz, um dos grandes treinadores do nosso país. Tenho 43 anos, lembro perfeitamente da geração de ouro e da equipa formada pelo professor Carlos Queiroz, que jogou em Riad, era uma equipa fantástica. Mas há outra coisa que eu nunca me esqueço do professor Carlos Queiroz, foi uma notícia que eu vi há uns anos, quando o professor, no aeroporto, aplicou 2 ou 3 chupapos no jornalista Jorge Batista. Pá, essa cena nunca mais me sai da cabeça. O professor mostrou também ter habilidades para desportos de combate. Grande professor, um abraço a todos, boa tarde.
Fernando, todos nós temos as nossas fraquezas. Não foi bem assim. Eu espero que o Jorge estiver a ouvir isto. Infelizmente não tivemos ainda a oportunidade de limpar essa página, que não é assim muito positiva. Mas foi realmente um puxa para lá e um puxa para cá. Convicções verbais, digamos assim.
Se o Jorge estiver a ouvir isto, o que é que lhe queres dizer, Carlos?
Não, eu não posso deixar. Não tivemos bem os dois, e eu muito menos, porque realmente excedi-me. Depois tivemos a ocasião de falar um bocadinho no avião, mas é um daqueles momentos que nos servem de aprendizagem na vida. E eu tenho, ao contrário às vezes do que as pessoas pensam, eu tenho na família de jornalistas muitas pessoas, amigas pessoais, que fazem parte da minha casa, das minhas amizades familiares, e que foram grandes aliados, Fernando, grandes aliados no tempo em que eu, um atrevido, porque eu era muito novo e eu sempre fui um bocado rebelde, devo dizer. O Jorge Batista sabe isso. Fui um bocado rebelde e atrevido. E com essa rebeldia, atrevido e atrevimento, eu fui sempre uma pessoa de muitas iniciativas. E os jornalistas daquele tempo começaram a carreira também connosco, o Rui Santos, o António do Record, muita gente, Jorge Barbosa, eles também cresceram connosco. Eles foram mais do que jogadores, foram aliados da passagem de uma mensagem que me custou imensos problemas, porque eu comparo um bocadinho assim, Fernando, só para dizer, aquilo era como os escoteiros. Havia aquela imagem, são meninos vestidos de não sei o quê, como, e de adultos vestidos de meninos. Nós andávamos ali a trabalhar, como na gente era do futebol juvenil, ninguém nos ligava nenhum, mas fazíamos aquilo que mais ou menos queríamos. Aquilo só se complicou quando a gente começou a ganhar, porque aí é que as fotografias tinham um limite, não é? A gente já se encostava para tirar a fotografia. Epá, começou uma data de gente a querer ver entrar na fotografia, não havia espaço para todos. Aí é que a vida se complicou para mim. Não foi antes das fotografias, foi depois.
Falava de atrevimento, o atrevimento passa quando? Vai passando com o tempo, já passou?
Nunca passou, Diana. Mas essa é para a parte do livro 2 do Hugo. Porque eu posso já dizer que as histórias de que vêm apimentadas no livro 2, porque este livro é só para abrir o apetite. Quando as histórias que eles começarem a contar daquilo que se fazia, então aí é que vai ser um best-seller.
Então no próximo não vai ser difícil entrevistá-lo.
Não, vai ser um best-seller.
Não, já temos feito algumas coisas.
Nessa idade eu já tenho 90 anos, já posso dizer qualquer coisa.
Já agora deixem-me só dizer que o Hugo conta aqui uma história de Paulo Madeira e tem a ver com a Coca-Cola. Qual é a história, Hugo? Foi Paulo Madeira que contou.
Sim, foi o Paulo Madeira. Fernando, deixa-me só, por esquecimento, eu não o fiz, mas queria mandar um abraço ao Duarte Araújo, que foi coautor do livro.
Ah, que escândalo.
Deixa-me dizer que o Jorge Barbosa também foi entrevistado para este livro, porque ele acompanhou esta geração e tem declarações muito interessantes e uma perspectiva muito positiva também deste trabalho todo. E quanto ao Paulo Madeira e essa questão da Coca-Cola, nós fomos recentemente brindados com aquele episódio do Cristiano Ronaldo que retirou as Coca-Colas da conferência de imprensa, mas estes campeonatos do mundo eram patrocinados pela Coca-Cola e havia frigoríficos cheios de Coca-Cola em todo lado. E, portanto, o Paulo Madeira referiu isso na apresentação do livro, que eles passaram os campeonatos do mundo a beber Coca-Cola.
Uma última pergunta para Carlos Queiroz, e não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta que eu faço muitas vezes quando tenho alguém como tu pela minha frente.
O que é que a vida lhe ensinou?
O que é que a vida te ensinou, Carlos Queiroz? O que é que a vida te ensinou?
Amizade. Amizade e a gratidão. E eu tive o futebol, eu tive o privilégio que, pelo futebol, eu estive em toda a parte do mundo e, humildemente, eu tive a sorte e o privilégio de fazer tantos e tão bons amigos e, sobretudo, este imenso sentimento de gratidão por tudo que homens do meu staff, jogadores, fizeram para mim. Eu, como te disse, Fernando, eu tive uma carreira e tenho ainda, estou a começar, estou a começar o meio, não é?
Claro.
Que se não vai algum presidente pensar que eu estou no final e depois não me encontrar. Mas eu tive o grato prazer de toda a minha vida nunca tive desempregado. Isto é a primeira vez na minha vida que eu estou desempregado e não comecei logo a trabalhar. Desempregado, não, estou. Em como é que se chama isso? Blackout, não é? Não, esse sistema.
Olha, a Wikipédia diz que está sem clube. Diz a Wikipédia.
Não. Como é que se chama esse sistema da pandemia que a gente vai para casa trabalhar
Teletrabalho.
Teletrabalho. Exatamente. Eu estou em teletrabalho compulsório, a estudar futebol e a divertir-me com o Campeonato da Europa. E nunca estive. Porquê? Porque exatamente. Eu estou muito grato, gratidão. E a outra palavra, que já agora, se vocês me permitirem dizer duas coisas a sério, gratidão. E conhecendo o mundo, conheci pessoas no Irão, na Arábia, no Japão, nos Estados Unidos, em África, no Canadá, na Austrália, todo lado é que eu tenho passado. Eu acho que anda para aí essa gente toda a falar do Covid, eu respeito o Covid. Mas, para mim, a doença do século XXI é a intolerância. A doença do século XXI é a intolerância.
A propósito disso, como é que viu esta polémica com as cores LGBT e a posição de neutralidade?
Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco polémica nisso, que eu tenho a posição do Friedman sobre isso. Portanto, eu vou falar também, estou à vontade. Eu acho que esses movimentos não se defendem falando deles. E fazendo estas promoções e estas propagandas do vitimismo. Olha, vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos no Manchester United daquele tempo, e começaram as campanhas antirracistas, sabe? E eu não estou nada de acordo com isso. Eu acho que isso é absolutamente patético e é onde o outro lado se revê melhor e navega melhor. E vou dar um exemplo disto. Real Madrid, um jogador chamado Roberto Carlos estava a jogar, vai marcar um canto e manda umas bananas para dentro do campo. O Roberto Carlos sabe o que é que fez? Calmamente apanhou uma das bananas, descascou a banana, comeu a banana e marcou o canto, saiu em braços aplaudido por toda a gente. Eu acho que este exemplo deve ser refletido, porque esta tendência é a minha opinião pessoal. Isto não quer dizer que não tenha que haver regras e posições muito sérias, mas eu tenho na minha imagem esta entrevista do Friedman a dizer como é que se combate o racismo. E ele diz: para de me chamar preto, porque eu não lhe chamo branco.
Ora está. Não temos é mais tempo. Temos que parar de fazer tudo e acabar este programa dando os parabéns a Carlos Queiroz, mas também ao Hugo Sarmento, por ter feito este livro que recorda uma das melhores gerações de sempre, se não a melhor geração de sempre, a geração de ouro, que conquistou dois campeonatos do mundo no espaço de 2 anos. Primeiro em Riada, em 1989, e depois no Estádio da Luz, em 1991. Quero dar os parabéns a uma das figuras maiores do futebol português e, sobretudo, desse período, que foi o professor Carlos Queiroz, treinador, então, da seleção portuguesa. Obrigado, Carlos, por teres vindo a este programa.
Diana, obrigado.
Adorei conhecer-te, não conhecia.
Obrigado.
Um abraço, Hugo. Bom fim de semana. Já a seguir, bons rapazes.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.